O Agenciamentos Contemporâneos é uma iniciativa do Laboratório de Filosofia, Ciências Humanas e Outros Sistemas de Pensamento, que conta com a parceria do Programa de Pós-Graduação Profissional em Filosofia, Núcleo Montes Claros, e o apoio da Coordenação Didática do Curso de Filosofia da Unimontes. O Agenciamentos Contemporâneos procura abrir espaço para que pesquisadores, vinculados à academia ou não, possam apresentar suas considerações sobre problemas relevantes, privilegiando uma conversação transversal com o pensamento conectado à pesquisa, ao ensino e demais práticas cotidianas.
Boa noite a todas, boa noite a todos. É um prazer recebê-los e recebê-las aqui em mais um encontro do nosso canal Agenciamentos Contemporâneos, canal vinculado ao Grupo de Pesquisa em Filosofia, Ciências Humanas e Outros Sistemas de Pensamento. Muitíssimo obrigado. Pedi para vocês divulgarem nosso canal, se inscreverem. Enfim, tem sido uma experiência muito bacana, principalmente por se tratar de um trabalho absolutamente coletivo. Sem vocês que participam do canal, que divulgam nosso canal, ele não faria, obviamente, nenhum sentido, né? E de encontro em encontro vamos tecendo um diagrama, e tem sido uma experiência muito bacana em todos os sentidos, né? Afetivos, festivos, né? Culturais, políticos, estéticos, éticos, educacionais, artísticos, enfim, experiências das mais variadas. Por isso, nós agradecemos sempre, eu faço questão de sempre agradecer às pessoas que participam do canal, que divulgam, que se inscreveram. Enfim, e hoje receberemos com muita alegria a Larissa Drigo, a quem nós, de imediato, agradecemos a gentileza de estar aqui com a gente hoje, tirado um pouquinho do tempo dela para conversar com a gente sobre esse tema muito bacana. Eu, particularmente, estou muito curioso para ouvi-la falar sobre maio de 68 até hoje, ou até hoje, né, há uma interrogação. Enfim, Larissa, muitíssimo obrigado, tá, pelo seu carinho, pela sua generosidade de estar aqui com a gente hoje. E já gostaria de pedir para você se apresentar, falar um pouco do seu trabalho, das suas pesquisas, das suas leituras, né? Enfim, e sinta-se à vontade para, assim que você se apresentar, entrar nesse tema que você sugeriu falar com a gente hoje, tá bom? Muitíssimo obrigado, é uma alegria tê-lo aqui.
Olá, Alex, olá para todos que estão ouvindo, todos. É uma alegria muito grande estar aqui, eu fico muito feliz com o convite, muito feliz de participar do canal, sou fã, acompanho, ouço muita coisa. Os parabéns pela iniciativa, muito, muito bom isso, criar esses espaços para a gente poder conversar, se encontrar. Eu vou falar hoje um pouco da... Vou tentar falar um pouco da minha pesquisa de pós-doutorado, que é sobre Deleuze e Guattari. Antes disso, talvez isso ajude a contextualizar um pouco as minhas questões, né? Esse olhar para a questão. Antes de trabalhar com Deleuze e Guattari, eu fiquei trabalhando muito tempo no século XIX. Eu pesquisava a relação entre literatura e política, principalmente a poesia no século XIX. E estava muito interessada em entender como que a Revolução Francesa foi se desenvolvendo, digamos assim, isso talvez seja o termo mais adequado, mas como ela foi se transformando para produzir 1830, 1848, a Comuna de Paris. E a ideia do pós-doutorado era tentar falar de algo que estivesse mais, mais próximo do nosso presente, tentar me aproximar. A interrogação, eu acho que marca muito a minha hesitação, inclusive. A respeito dessa tentativa, porque é uma tentativa de fazer uma análise de conjuntura, mas ainda ancorada no passado, né? Então, o que eu pretendo falar aqui hoje são muito mais as minhas questões e as minhas dúvidas, que eu pretendo partilhar com vocês. Espero que vocês partilhem também as de vocês, para a gente poder conversar. A respeito, minhas dúvidas a respeito mesmo da possibilidade de se pensar uma análise do presente, né? Porque isso supõe uma certa ideia de tempo. E isso às vezes exige, falar de política às vezes exige uma definição muito marcada, muito precisa, né? Do lugar onde se fala, ou de que posição está sendo defendida. E eu acho que eu encontrei, pelo menos eu fiquei muito feliz de ter descoberto o trabalho do Guattari, eu acho que eu encontrei ali alguém que tinha uma outra maneira de pensar a política, mas não só de pensar a política, de fazer política, porque ele era um militante. Tinha uma ideia ali que chamou muito a minha atenção, porque ela me parecia bastante original, bastante diferente, e ela se colocava, a meu ver, contra essa lógica, que é a lógica da política pensada institucionalmente, né? Política institucional, quer dizer, essa política que nos convoca a cada 2 anos a votar, em que a gente só pode escolher entre os candidatos, em que a gente não pode discutir os termos mesmos em que as questões são postas, e assim por diante, quer dizer, a gente decide, mas para dar o nosso direito de decisão para os governantes, que eles sim vão tomar as decisões no nosso lugar, né? Então, eu comecei, a pesquisa era sobre política, mas é engraçado que no projeto eu falava assim que eu queria pensar uma filosofia política e eu queria fazer uma distinção entre o que seria filosofia política, né? Seria pensar a política a partir da filosofia e outros campos do saber, como a sociologia, por exemplo, coisas assim. Então, parece, né, no começo, que a coisa era um pouco abstrata, ou pelo menos isso que eu chamava de filosofia política se distanciava do que eu estava chamando ali também, provisoriamente, dessa análise sociológica, que seria uma análise assim, mais ancorada no que está acontecendo, com dados e coisas assim. Eu acho que eu estabeleci essa distinção entre filosofia e política porque eu queria encontrar autores que tivessem proposições, que não fizessem pura e simplesmente uma análise do real e as críticas ao nosso lugar mais que horrível no presente, cada vez mais horrível, e que tivessem propostas, então, né? alguma coisa de positivo. Acho que o que eu chamava de filosofia era esse desejo de transformação, né? E como ele se manifestava, assim, nesses autores. Então, eu comecei tentando encontrar e tentando pensar, engraçado, porque era para ser super filosófico, mas aí eu comecei tentando entender o que era aquele contexto da época, ainda mais porque eu tinha passado muito tempo de pesquisa no século XIX, então eu tinha a impressão que eu vivia em outro mundo. Aí eu queria entender o que era mais 68, por que que na história da França se diz que depois da Comuna de Paris, foi 1871, só aconteceu alguma coisa de relevante, né, que possa ser comparado com uma revolução, ou que tem um desejo ali revolucionário, ou uma revolta popular considerável que tenha tomado as ruas. Por que que isso só aconteceu em 68, né? E o que que foi isso, 68? Então, eu comecei assim, meio tentando entender o que, que era aquilo. E aí, eu fui procurando o que havia de mais concreto, né, no trabalho do Deleuze e Guattari, antes de ir aos conceitos, embora tenha escrito muito sobre os conceitos, mas eu estava procurando as coisas mais concretas, assim, e as tomadas de posição também, né, porque eu queria entender como eles viram mais isso, então, como eles entenderam aquilo, né, o que aquilo foi para eles. E aí eu encontrei lá no curso do Deleuze sobre o Foucault, acho que é o segundo curso, ele fala sobre Maio de 68, não é mais aquele texto de Maio de 68 não aconteceu, tal. Ele fala de Maio de 68 coisas que eu achei muito interessantes e que foram me guiando nesse tempo e foram me ajudando a pensar, e para mim aquilo parecia que tinha muito a ver com o presente. O que ele diz? Primeiro ele diz, bom, Maio de 68 não foi uma invenção intelectual, né, porque dá quem diga que é uma coisa que os intelectuais inventaram, na verdade, só observar o que estava acontecendo na rua. O Deleuze tava, literalmente ia lá ver o que os estudantes estavam fazendo, não estavam entendendo nada. O Guattari não, participou ativamente, falou na ocupação do Odeon, estava lá perto dos irmãos Condendite já há muito tempo, enfim. Mas ele diz, bom, primeiro não foi uma invenção de intelectual, foi um fenômeno prático, coisas aconteceram no mundo de fato, né? E não foi um fenômeno francês, foi um fenômeno global. E isso eu achei muito interessante, isso dele dizer, foi um fenômeno global. Porque eu acho que o Guattari também via a questão assim, e acho que ao longo do trabalho deles, pelo menos lendo o Guattari, né, me parece que isso vai ficando cada vez mais evidente, que houve uma transformação não só em quem são os sujeitos das lutas políticas. O sujeito da luta política mudou. Primeiro, né, se a gente pensar só no contexto francês, não eram os operários que fizeram mais de 68, foram os estudantes. Mas a gente pode generalizar essa transformação nos sujeitos políticos para pensar que esse fenômeno global, mais 68 foi um fenômeno global, ele começou, ou ele foi se desenvolvendo a partir da Revolução Cubana, da Revolução Chinesa, do Vietnã. Então, o que aconteceu ao longo do século XX é que aquela revolução que antes parecia que só ia ser feita em Paris, porque no século XIX, tirando o Haiti, né, talvez tenha desencadeado tudo, seja muito mais simbólico, inclusive, do que a Revolução Francesa, mas aquelas revoluções que pareciam que só podiam acontecer na Europa, né, a partir do século XX, principalmente com a Revolução Russa, mas depois, né, do meio do século XX em diante, parecia que elas só podiam acontecer no Terceiro Mundo, no Sul global. Então, essa transformação do sujeito político, ela vai muito além, acho que a necessidade deles de pensar em o dever minoritário diz muito sobre isso, né? E inclusive o fato do Guattari gostar tanto de vir para o Brasil nos anos 80, acho que também diz respeito a isso, a essa aposta, ou não é só uma aposta, é uma constatação, na verdade, né? Parte de uma constatação, de que as lutas políticas estavam acontecendo embaixo da linha do Equador, né? E Maio de 68 foi também uma resposta ao que aconteceu na Guerra da Argélia e as lutas que aconteceram no continente africano, né, pela independência. Foi uma resposta porque houve muito silêncio na França em torno da Guerra da Argélia. Foi uma guerra bastante violenta, que tem torturadores franceses que atuaram na Guerra da Argélia, que ensinaram técnicas de tortura para os nossos torturadores da ditadura militar. E na França houve um silêncio muito grande, inclusive a respeito das mortes que aconteceram dentro do território francês no no continente, europeu, né? Então, teve também muita mobilização dentro da França. O Guattari atuou e muitos intelectuais atuaram de maneira muito, muito combativa, como até então, acho que nunca tinha acontecido na história da França, escreverem manifestos dizendo que essa cultura do manifesto começou lá, mas naquela época significava alguma coisa, não era só nota de repúdio, coisa do tipo. Porque eles escreveram muito, Blanchot, por exemplo, né, convocando a Rastler, convocando os franceses a desertar, convocando os franceses a se aliarem aos argelinos contra o Estado francês, né, mais ou menos por aí que o Guattari atuou. Então, essa transformação, né, dos sujeitos políticos, que a gente pode dizer que aconteceu talvez depois de maio de 68, que faz com que já não se pode mais esperar que seja o homem europeu que vá fazer uma transformação social, pelo contrário, talvez só seja possível mesmo uma revolução embaixo da linha do Equador, mesmo que hoje esteja bastante distante. Isso não significa, né, que as revoltas não continuaram do maio de 68 até hoje, né? Eu fico pensando, por exemplo, na Primavera Árabe. Talvez a gente possa entender que a Primavera Árabe é uma repetição dos movimentos de independência, porque muitos dos movimentos de independência na África levaram a governos ditatoriais que eram aliados dos europeus, que foram postos lá, né, pelos europeus. Então, foi uma revolta dentro desses países contra aquelas ditaduras que eram ainda uma manifestação da colonização bastante, bastante concreta, né? E aí eu penso também que isso, de alguma forma, reverberou na América Latina, como vocês sabem. A gente teve o nosso junho, aconteceram muitas coisas no Chile, Colômbia, e no Sudeste Asiático também as revoltas continuaram. Essa tentativa de pensar a partir desse quadro que Queiroz do Guattari também, da minha parte, ela se aproxima um pouco do que o Maurício Lazzarato vem trabalhando, porque ele coloca muito em questão esse diagnóstico do neoliberalismo, né, em nome de uma tentativa de pensar a política de outra forma e a partir de uma outra historicidade também, né, pensando a lógica das revoluções, mas também a natureza da repressão, né, que é interessante, é terrível, mas elas, as duas coisas caminham juntas, né? Então, porque o Antiédipo foi uma tentativa não de explicar por que maio de 68 aconteceu, né, mas porque maio de 68 não foi uma revolução social de fato, né? Por que que aquela revolta não teve uma continuidade? Por que que aquilo não produziu uma transformação social? E a resposta, a nossa ditadura diz isso muito, muito claramente, né? A resposta está na repressão e na natureza dessa repressão e na sua permanência. Quando o Lazzarato vai colocar em questão esse diagnóstico do neoliberalismo, ele insiste muito na importância da Primeira Guerra ao longo de todo o século XX, né? Porque a Primeira Guerra teria pela primeira vez mobilizado toda a sociedade, né, para a guerra. E a nossa sociedade talvez seja uma sociedade mobilizada para, toda mobilizada para o trabalho, mas o trabalho pensado a partir da guerra e da lógica da guerra, eu acho que é um tipo de análise que pode ser bastante interessante, justamente porque ela tem um escopo histórico mais estendido do que esse do neoliberalismo, que é muito, muito restrito e não dá conta das relações entre o Norte e o Sul, que acho que são determinantes na forma de se fazer política, porque eu acho que a gente, no Sul, diz muito sobre a natureza do capitalismo no Norte, porque a nossa violência está sempre a céu aberto. Uma outra transformação que o Guattari, que o Deleuze, né, vai definir a partir de maio de 68, diz respeito à forma das lutas políticas. Vai dizer, bom, a partir de maio, esse fenômeno global, né, não só os sujeitos políticos mudaram, mas a forma das lutas também mudou. E tem mais uma mudança, que é da figura do intelectual. Mas ele diz lá que isso é a questão do Foucault, porque subentende-se que ele se preocupou mais com a questão dos sujeitos e a questão da forma das lutas. Né? E aí ele vai definir essa nova forma das lutas políticas. Ele diz que tudo teria começado, a princípio, na Iugoslávia do Tito, em 1950, e se desenvolveu principalmente na Itália. E foi chamado na Itália, essa nova forma de luta política ganhou um nome, que era autonomia. Aí eu fui tentar entender que era isso, essa autonomia, porque eu estava dentro do quadro que era do século XIX, que é alguma coisa entre o comunismo e a anarquia. E tem uma transformação no século XIX, quando a anarquia surge, né, na França principalmente, porque ela aparece um pouco com o fracasso da comuna e com a necessidade, inclusive, de uma outra forma de organização para que, quando a repressão chegasse, né, porque a comuna deixou isso bem claro, que ia acontecer, as pessoas não fossem todas pegas pela polícia. Se você tivesse uma organização pública, se você se organizasse de forma pública, você poderia muito bem ser pego. Então, foi necessário criar uma outra forma de organização que não fosse necessariamente dos partidos. Mas depois, no final do século, tem toda uma anarquia que vai surgir a partir do sindicalismo e assim por diante. Mas tem muitos autores que entendem o surgimento da anarquia como uma espécie de fracasso da revolução. Ah, então, por que não é possível fazer uma revolução? Não é possível uma transformação social de fato? Então, a única coisa que é possível são essas ação direta pontual. Né? Então, a única coisa que é possível é pensar a revolta, defender a legitimidade da revolta, sem colocar ali questões sobre os fins desejados, né, os fins almejados. E, embora tenha alguma coisa que eu acho muito interessante na posição anarquista, a crítica do Estado, assim por diante, me parecia que o Guattari, ele se colocava em outro lugar. Sabe? Porque o Deleuze, quando ele fala dessa nova forma de luta política, ele vai falar que ela se chama gauchismo, quer dizer, isso que é um esquerdismo, né? Então você tem uma esquerda que vai se desenvolver, diz ele, mas não necessariamente ela está preocupada em tomar o poder. Então é uma esquerda que não se constituiria, né, a princípio, em um partido que pretende tomar o poder. Então, isso, de alguma maneira, conversa muito com várias posições dos autonomistas italianos. Por exemplo, o Bifo, que agora está sendo publicado no Brasil, foi uma figura muito importante na autonomia. Ele coordenava a rádio Alite, que é uma rádio muito legal, tinha um alcance imenso, em que eles defendiam a preguiça, tinha toda uma cultura de negação do trabalho, de recusa do trabalho na autonomia, que eu acho que é muito interessante. Talvez seja, né, o que há de mais, né, essencial no espírito comunista, se vocês também têm que falar assim. E eu acho que o espírito tem muito a ver com uma cultura e com os afetos que estão envolvidos nela. Então, o Biff escreveu, inclusive, sobre isso num livro, acho que Quando o Céu Caiu, alguma coisa assim, que ele tenta um pouco responder essa acusação, né, de, ah, nós estávamos lá lutando, mas nós não tínhamos nada para propor. Como se... O que faz a gente voltar naquela velha acusação, né, de que o esquerdismo é doença infantil do comunismo, e assim por diante. Então, ele rebate essa crítica. E quando eu encontrei esse quadro, bom, tem muito mais coisas sobre autonomia que são interessantes que eu gostaria de dizer, mas quando eu encontrei esse quadro do Deleuze, eu ficava pensando, mas me parece que o Guattari tem um outro caminho. O Guattari tem mais ideias aí, tem mais coisas que ele pensava e que faz com que eu não consiga ver o Guattari na mesma posição política que o Deleuze. Eu lembro muito de uma entrevista do Negri, em que o Negri diz, que é uma coisa para ser levada em conta, que o Deleuze era muito radical. Então, acho que no Deleuze talvez exista assim, uma espécie de antipolítica, né? Como uma Cássia Augusto gosta de chamar aqui, assim, uma recusa mesmo da política sob todas as suas formas. E eu acho que no Guattari que existe é outra coisa, uma tentativa de repensar a política, de entender a política de outra forma, e de uma forma que acho muito interessante, que quando ele fala, por exemplo, da transversalidade, né, da necessidade de se criar, de a gente criar alianças, fazer sempre alianças, mas alianças que sejam temporárias, né? Tem uma definição do Scalzone, que é um autonomista italiano, falando do Guattari, né? Seria uma outra forma de comunismo, que o Scalzone também tem uma definição muito boa do que seria o comunismo, que é o comunismo é um movimento vivo, né? E esse movimento vivo... Para o Guattari, eu tenho a impressão que era mesmo uma arte de fazer alianças e de tentar defender alianças que justamente não fossem postas como eternas, né? Como se você tivesse que escolher uma posição e aí entrar no partido e obedecer à disciplina do partido eternamente. Porque tem uma ideia aí de política, se a gente pensar que a política é essa arte de fazer alianças que são essas alianças transversais, né? A ideia de transversalidade é um pouco disso, que não são nem verticais, que não são horizontais. Que alianças são essas? Elas são também, entre outras coisas, acho que na sua essência, tem que falar essência, mas falta outra palavra, elas são uma tentativa de criar outras formas de sociabilidade. São outras formas de viver junto. Então, nesse ponto, me parece que fazer política é a mesma coisa que a vida social, né? O problema é que a gente vive no neoliberalismo, um momento que querem convencer a gente que a sociedade não existe, só existem os indivíduos, só existem as suas famílias, né? Tudo que se cria... fora desse espaço, né, que não é o espaço da família ou dos laços afetivos necessariamente, todas as relações que a gente tece fora são relações políticas, são relações sociais, né? Então, a política seria essa maneira de criar outras formas de sociabilidade. E por isso, eu tenho a impressão que ela seja o próprio comunismo. Uma ação que faz o social, que constitui o social, que faz o social ser, inclusive, outro ou diferente. Enfim, já falei quase meia hora. Não sei se vocês têm alguma questão.
Olá, tem uma série de questões aqui que o pessoal que está assistindo está fazendo, e eu vou passar aqui na medida do possível, passar algumas para você,
Legal.
tá bom?
Maravilha.
Para a gente fazer uma prosa aqui. O Júnior Gabriel, um abraço, Júnior. Pergunta o seguinte: Larissa, você traduziu recentemente Rimbaud. Como você aproxima literatura e biografia dele com Deleuze e Guattari, Maio 68 e hoje?
Quanta coisa. Mas então, a coisa do Rimbaud e a ideia de pensar a comuna vem um pouco do que eu fui encontrando quando eu estava estudando o século XIX, sabe? Porque eu ficava me perguntando, mas de onde que essa história de comunismo saiu? Porque não deve ter saído dos livros do Marx, não é que os caras compraram o livro do Marx e falaram, ah, então agora a gente vai fazer a Revolução, porque tinha toda uma história na França, né, revolucionária, que começava lá com a Revolução Francesa. Então eu tinha muito interesse em como que isso foi se constituindo. Não necessariamente as ideias comunistas da Internacional, né? Mas aquilo que não era internacional. Como que isso foi aparecendo mesmo dentro da história, sabe? Por exemplo, a ideia de que 48 aconteceu em nome de uma república social, o que eles falavam, né? O que era uma república social? Bom, eles perceberam que da Revolução Francesa até 48 não tinha tido justiça, quer dizer, não tinha tido igualdade, não tinha tido fraternidade. Aquilo que a Revolução tinha prometido não tinha de fato acontecido. Então, teve uma transformação histórica que era uma tentativa de pensar: bom, mas então, como é que se produz uma sociedade justa? Porque ninguém tinha uma resposta. Isso é que é o interessante. Quando a gente se coloca assim na política do ponto de vista, né, de quem tem que decidir o governante, a gente olha para o governante como se ele soubesse o que fazer, mas isso é só uma coisa da nossa cabeça. E não necessariamente a coisa funcionou assim historicamente. Ninguém sabia exatamente o que que era o comunismo, o que que seria o comunismo quando o junho de 48 aconteceu. Mas tinha um desejo ali por uma sociedade justa, né? E uma figura muito importante da história do 19 francês era o Blanqui. Benjamin escreve sobre ele, aparece lá nas teses sobre o conceito de história. Ele diz: ah, a gente esqueceu até o nome do Blanqui. Acusa um pouco a social-democracia, né, ter deixado essa extrema esquerda um pouco de fora. Então, quando eu fui pensar a Comuna, eu estava pensando que ideias eram essas que não necessariamente estavam, não eram necessariamente marxistas, digamos assim, mas eram ideias revolucionárias, né? Então, a minha tentativa de pensar a comuna diz respeito a essa tentativa de pensar uma extrema esquerda, mas sem definir posições, sabe? Então, comunismo é X. Então, anarquia é Y, mas pensar esse desejo que produz a revolta e como ele vai historicamente se articulando. Era uma maneira de pensar as coisas de uma forma mais concreta do que teórica, digamos assim. Eu acho que também tem um desejo da teoria de explicar, de nomear, de clarificar demais, né? Que atrapalha justamente o movimento e a criatividade que só pode ser resultado da prática, né? Então, acho que o Rimbaud entra nessa, e a Comuna entra nessa história, nessa tentativa minha de pensar a história e como ela foi acontecendo. Porque eu tinha uma
Você tem um
tese.
livro aí, Larissa?
Oi?
Você tem um livro aí?
Não, tá aqui não.
Eu ia pedir para você apresentar ele para a gente, para mostrar a capa e tal.
Ah, então, mas não tá comigo. Eu
Qual
tinha
editora? Fala para a gente aí.
na N-1.
N-1, isso? Desculpa, N-1. Eu comentei isso para você, eu achei Eu pretendo comprar, achei a capa belíssima,
É, então,
muito
essa
bonita.
é uma imagem das petroleiras que eram as mulheres incendiárias da comuna. Ele tem muitas imagens, o livro. Eu não falei em nenhum lugar, mas ele é um livro com imagens.
E só para te passar uma outra questão do Júnior, ele pergunta assim: como você pensa maio de 68? É uma falência da representação?
É uma falência da representação. Então, para ter falência, a gente tem que supor que um dia a representação funcionou, né? Que ela é possível mesmo, dentro do ponto de vista político, né? E principalmente se ela é desejável. O Spinoza acho que diz muito claramente, olha, se a questão dos homens, se o desejo dos homens é mandar, então tem um governo que todos mandem. Então, ninguém é governado, todo mundo governa. Então, eu acho que democracia, né, se ela fosse possível, definitivamente ela não existe, mas se fosse possível, seria a democracia seria o governo de todos, todos mesmo, né? Todo mundo pode tomar a decisão. Todo mundo decide. A partir do momento que você escolhe um pequeno grupo para tomar todas as decisões, no mundo do dinheiro, vai ser o dinheiro que vai falar mais alto, não uma espécie de representação simbólica ou imaginária ou o que quer que seja, né? Acho que o princípio mesmo da representação já estava falido nas tentativas de instaurar uma república mesmo no século XIX. As críticas já começaram lá. Desde o século XIX, essas
Ah, tá,
revoltas
perdão.
continuaram acontecendo, né? Não sei se eu
O
respondi.
Arley Mantovani, ele pergunta o seguinte: o Brasil tem forças para se inserir na vanguarda da luta política, capaz de revitalizar a própria política? Arley Mantovani, obrigado, Arley.
É, boa pergunta.
Tendo como referência maio de 68, né?
Fui pensando nisso também, porque há quem acredite, né, que o golpe no Brasil foi uma tentativa de uma espécie de revolução, como o Paulo Arantes diz, né? Como que é o termo? Nossa, fugiu. Revolução preventiva, contra-revolução preventiva. Então, foi uma tentativa de barrar o crescimento da extrema esquerda que estava acontecendo, né? Então, foi uma tentativa de barrar isso. Felizmente, acho que a ditadura foi bastante bem sucedida nesse trabalho mais que sujo, né? A gente perdeu, acho que, as forças radicais mais brilhantes que a gente tinha. O que não significa que isso não possa ser, de alguma forma, retomado, né? Eu acho que ainda tem uma grande distância. E sabe, o que eu pergunto muito, olhando, por exemplo, para o que as argentinas foram capazes de fazer, né, o movimento feminista argentino, fico me perguntando, mas por que no Brasil não existe o um movimento feminista de massa? Fico me perguntando também, né, quando a gente vê as reações dos norte-americanos, quando um negro é assassinado, será que no Brasil o movimento negro é um movimento de massa? O que eu tenho certeza é que precisa ser. Tem que ser. Se não for, mesma coisa que o movimento feminista. Não tem, não é possível pensar numa transformação social de fato. Isso acho que eu estou com os comunistas. O movimento popular é um movimento de massa. Então, é preciso criar esses movimentos de massa, ou recriar. Porque também isso pode acontecer muito rápido, né? Uma revolta pode. Junho de 2013, acho que ninguém esperava que a coisa ia explodir. E explodiu. Então, isso é, de alguma certa forma...
E a esquerda, Larissa, desculpa te interromper, você fala desse movimento que ocorreu no Brasil, e você tem razão, agora, a chamada esquerda, a dita esquerda, ela lidou com isso da pior maneira possível, com esses movimentos, sabe? Se afasta, depois ela de alguma maneira enfrenta, em lugar de procurar entender o que se passava. E é curioso que, como ela não teve habilidade para lidar com isso, forças reacionárias acabaram, de certo modo, direcionando a luta, aproveitando, né? Aproveitando a oportunidade. E, enfim, o desdobramento disso é isso que a gente tem hoje. Está experimentando hoje e vai ser difícil, vai demorar anos para cicatrizar, né? Até porque não terminou ainda. Então, e boa parte dessa esquerda no Brasil, que estudou e que muitos até viveram o maio de 68,
né? Sim, então...
Alguns intelectuais, e assim, mesmo assim não souberam ler o que estava ocorrendo.
Sim. Quando eu li tem um texto do Guattari, né, que ele escreveu, acho que foi em junho de 68, bem assim, no calor da hora, fiquei muito impressionado com as coisas que ele dizia, eu achava, né, que tinha tanto a ver com junho de 2003, porque, primeiro, ele faz muitas críticas, por exemplo, ao PC. Já aconteceu de eu estar... Tá dando aula sobre isso, ao invés de falar Partido Comunista Francês, ao invés de falar PC, eu falava PT toda hora. Mas ele fazia muitas críticas ao Partido Comunista, porque o Partido Comunista impediu, de alguma maneira, que... impediu, inclusive, fisicamente, né, que os esquerdistas, o pessoal da extrema esquerda, digamos, que fora do Partido Comunista, porque o Partido Comunista estava ali num arranjo na Europa, que eles não faziam nada, absolutamente nada, não falavam de nada, não falavam da Guerra da Gênero, não falavam do Vietnã, sei lá o que eles estavam fazendo lá no Partido Comunista. Eu acho que lendo Marx, talvez, mas de resto não fazia mais nada. E o pessoal do Partido Comunista impedia, por exemplo, o pessoal da extrema esquerda de entrar nas fábricas, de conversar com os operários, tinha muita briga nesse sentido, porque a função, normalmente, de um partido de esquerda no governo, né, é manter a paz social. Não é disseminar a revolta, nem pregar a revolta, muito pelo contrário, é conter a revolta. Né? A partir do momento que um partido de esquerda não é capaz de conter uma revolta social, ele vai cair. Porque o dinheiro só botou ele lá para conter o povo. A partir do momento que ele não está segurando o povo mais em casa, que não está tudo tranquilo, ele deixa de ser necessário, não está mais cumprindo a mínima função de assegurar, né, a economia, o desenvolvimento da economia, a vida de todo dia, assim por diante. E tem outra coisa também muito interessante no que o Guattari diz sobre maio, quando ele vai falar do movimento 22 de março, porque eu me lembro, já que junho veio na conversa, logo depois de junho teve algumas conferências lá na USP, e um pessoal, inclusive do MPL, falava: ah, a gente não tem mais condição de controlar isso, a gente não tem nenhuma condição de controlar isso. E o Guattari dizia a mesma coisa do movimento 22 de março, né? Eles criaram alguma coisa que eles não tinham condição nenhuma de controlar, mas essa é a função dos pequenos grupos, né? É criar alguma coisa, fazer com que um desejo de mudança que está lá na sociedade possa aparecer, né? Fazer com que esse desejo possa ser... possa ganhar voz. E outra semelhança também, que acho muito interessante, diz respeito a essas questões ligadas ao feminismo e à sexualidade, porque, bom, a questão racial diz respeito às guerras pela independência, Mas as questões ligadas à sexualidade, elas são muito associadas a Maio 68, né? Porque o movimento 22 de Maio começou assim, porque os garotos não podiam entrar no prédio onde as mulheres moravam, lá na Universidade de Nanterre. E depois de Maio de 68, apareceu com mais força e organizado. Organizado de maneira... Talvez no movimento de massa, movimento feminista na Europa, e as questões, o movimento gay foi surgindo, né? Surgiu esse LGBTQ, movimento gay. Isso foi ganhando mais espaço. E acho que isso diz respeito também a uma mudança nos sujeitos políticos, que diz respeito ao nosso presente ainda.
O Luiz Manuel, ele pergunta o seguinte, grande abraço, Luiz. Como o desejo pode voltar contra si mesmo a ponto de gerar fascismo? Depois eu não consegui entender aqui. Desde aí, as relações entre desejo e campo social passam a não serem mais vistas apenas como repressão e recalcamento. Mas eu acho que o principal é essa, né? Como o desejo pode voltar contra si mesmo a ponto de gerar fascismo? Que é uma questão muito bacana que o Deleuze e o Guattari vão tratar, né? Como que... É muito tênue esse devir revolucionário, mas, ao mesmo tempo, a luta pela minoria, como você colocou muito bem aí, pela ideia de formação de uma massa que se coloca enquanto força ativa, potência, e, ao mesmo tempo, o risco iminente de práticas fascistas desses mesmos grupos que se pretendem libertários, né? A gente se depara muitas vezes com situações dessa natureza em determinados grupos. A todo dia, a toda hora.
Sim. Acho que o fascismo está por toda parte mesmo. Eu vou voltar lá na história do Lazzarato e da lógica da guerra. Porque acho que quando eu vi isso, né, eu fiquei pensando, mas espera aí, talvez não tenha sido, que é coisa da história, é sempre assim, né? Talvez não tenha sido a Primeira Guerra, talvez tenha sido antes. Porque eu me lembro de uma coisa que eu li lá no Proof, em Busca do Tempo Perdido, que ele que era judeu e viu o Affaire de Dreyfus. Quando ele vai descrever o Affaire de Dreyfus, ele diz assim, o Affaire de Dreyfus dividiu a sociedade francesa em duas. Ou você era refusar, ou você era anti-refusar. Não tinha como não ter uma posição a respeito daquela questão. Então, acho que essa lógica da política como guerra, ela funciona a partir desse estabelecimento de um inimigo, né? É preciso definir quem é o inimigo, e aí você vai, no seu grupo assujeitado, né? A definição do grupo assujeitado é essa. Você vai se definir em oposição ao seu inimigo. E acho que toda tentativa, por exemplo, lá no capítulo do Mille Plateaux sobre a máquina de guerra, é do Deleuze e do Guattari, de pensar a política de uma maneira que não seja essa da lógica da guerra, que é essa do estabelecimento de uma, né, dois. Eu, você, meu grupo, seu grupo. Você é X, eu sou Y. Eu estou desse lado, você está daquele lado. E dessa necessidade de você sempre se definir em relação a um desses termos. Né? Lembra quando ele fala do fascismo? A mesma coisa que o Roland Barthes vai falar. O fascismo, ele não te cala, ele te obriga a falar. Mas ele te obriga a falar nos termos que ele mesmo colocou. Então, ele te obriga a falar dentro dessa lógica em que você precisa definir quem são seus amigos e, principalmente, quem são seus inimigos. Então, a gente está sempre funcionando a partir dessa lógica do estar contra, dessa lógica que é uma lógica bélica, ao invés de tentar construir alianças. Eu acho que o fascismo diz respeito a esse modo de operação, e ele está, de alguma maneira, eu acho que ele está sempre presente em nós e dentro da vida social, porque o fascismo é a voz da censura, é a voz da lei, é a voz que obriga, né, que obriga a falar, que obriga a colocar-se dentro dos termos já postos, mas que nunca permite com que você coloque em questão os termos mesmo, né, do jogo. Você tem que entrar no jogo, mas você não pode colocar as regras do jogo em questão, os termos a partir dos quais você se coloca. Então, a gente não cai no fascismo, a gente está nele. A gente tem que ter uma maneira de sair, né? Porque se a gente for olhar do ponto de vista da economia libidinal, o desejo é instinto de morte. Ele não é outra coisa, não tem isso. Originalmente, ele é uma força que desliga, que separa, mas isso não significa que não possa ser também uma arte que funcione de outra forma.
Quando você fala de Maio de 68, vem sempre as imagens, ou uma das imagens que me vem é sempre os intelectuais, né? Não aqueles intelectuais ao estilo gramsciano, por mais que tinha, claro que sim, e de certa maneira foram importantes, influenciados ali pelo marxismo, mas a gente vai observar que os professores, eles saem das universidades e se misturam à população, ao povo, à massa, às pessoas, aos trabalhadores e trabalhadoras, e vão para a rua, né, e fazem barricadas contra as forças repressivas do Estado. E eu fico sempre pensando e me colocando, obviamente, na mesma situação, sobre o posicionamento nosso. Não necessariamente, vamos pensar assim, intelectual, como tipo de status, né, ou uma coisa qualificatória, mas pensando professores universitários, por exemplo, ou professores que escrevem livros, que pesquisam, que orientam. Eu fico pensando assim, muita gente aqui perguntando, e no Brasil, e a Revolução, e esse movimento do Brasil? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho 20, 22 anos de universidade. Quando nós vamos fazer greve, vamos fazer manifestação, seja no centro da cidade, seja na universidade, são poucos os professores que aparecem naquele momento, por exemplo, para distribuir panfleto, para entrar em sala de aula e explicar ali aquele professor e aqueles alunos que ainda insistem em furar uma greve ou fazer uma manifestação em frente à reitoria. São raros, não são muitos. Uma universidade de 1.000 professores, de 1.300 professores, aí aparece 50, 40, 20. E aí você olha, você faz o recuo a maio de 68, você vai encontrar grandes intelectuais nas ruas. Isso é muito bacana, sabe? Isso é muito bacana. Então, eu sou bem pessimista em relação a esse posicionamento. Eu poderia dar um outro exemplo. O atual presidente, ele teve uma votação absurda no meio universitário. E mais ainda, Larissa, nas ciências humanas. Nas ciências humanas, de alunos e muitos professores. Tá? Isso é algo, poderia dizer, estranhíssimo, mas que serve também de referência para nós pensarmos a dificuldade, não de copiar, mas de fazer com que nós, professores, pesquisadores, chamados de intelectuais, quem faz livro, quem traduz e por aí vai, e para a rua constituir grupo com o trabalhador, sabe? Com outros trabalhadores de outras categorias. Eu acho que nós muitas vezes recorremos à torre, ficamos lá achando que... não é que achando, mas não assumimos um posicionamento mais incisivo. Não sei, eu posso estar equivocado.
Sim, não, eu partilho do seu diagnóstico, acho que é mundial, assim, dentro da classe dos professores, né, se a gente for pensar assim, não só os professores universitários, mas você tem uma pequeniníssima parcela de gente, assim, um pouco mais engajada. O Paulo Arantes fala muito de um radicalismo moderado, né, dos intelectuais brasileiros. Eu acho que ainda é muito gentil chamar de radicalismo moderado, se ele fala isso por razões pessoais, não sei. Mas é engraçado você falar da imagem de maio de 68, porque a gente identificou muito maio de 68 com os intelectuais, isso ficou uma coisa muito forte, né? Mas, na verdade, foi o contrário, porque os estudantes achincalharam os professores, mandaram eles calar a boca, não chamaram intelectual para falar em lugar nenhum, e quando eles apareciam, eles eram destroçados, porque eles recusavam justamente o lugar do intelectual como um sujeito que sabe e que vai guiar o povo e que vai dizer para o povo o que tem que ser feito e como tem que ser feito. Tem uma das definições de mais 68 lá do Lefebvre, que ele fala que foi um movimento de tomada da palavra. Então, isso de colocar em questão o lugar dos professores foi uma das marcas mais fortes, mais 68, a tal ponto que o Sartre, ele foi falar na Sorbonne, e depois de saber que tinha muita gente que tinha sido vaiada e tinha levado tomate na cara e tal, ele chegou lá e falou: "Ah, eu não tenho nada para falar, não preparei nada, estou aqui para conversar com vocês e só vou responder perguntas e assim por diante." Isso é a Simone de Beauvoir conta nos diários dela. Então, ele tentou não se colocar nesse lugar para não ser também atacado. E depois, o Lacan, eu acho que numa reação, inclusive, bastante conservadora da parte dele, porque o Lacan era um cara que falava que, além de falar que ele não era um cara de esquerda, né, ele falava: "Ah, o problema da revolução é que ela sempre volta para o mesmo lugar." Então, ele critica os estudantes, ele diz isso para os estudantes, né? No seminário dele, foi uma fala, inclusive, lá na escada do Pantelão, ele diz: "Ah, vocês estão procurando um mestre, vocês vão encontrar." E ele, é como se ele dissesse: "Ah, o que, que isso significa? Bom, vocês vão encontrar o mestre, o problema é o mestre, o problema era aqui, vocês vão ficar aqui dizendo que essa lógica está errada, mas a única coisa que vocês conseguem fazer é colocar isso em questão, né?" Como se fosse ali, como se a gente tivesse condenado a ficar preso, né, nessa dialética, que é uma dialética de reconhecimento. Eu acho que é um pouco equivocada essa posição. Mas no Brasil é engraçado que a gente tem esse olhar em relação aos intelectuais, né, que eles seriam engajados, ou que eles deveriam ser engajados, e ao mesmo tempo a nossa universidade nunca passou por um processo de contestação assim, né, dessa natureza, que talvez levasse à produção de um outro tipo de intelectual, né? Não mais esse que se coloca no lugar de saber, que faz conferência ostentação, né, como diz a Heloísa Bach de Holanda, que tem uma atividade, né? Porque também tem um contexto muito particular, acho, do Brasil, que tem muitos intelectuais que foram muito engajados politicamente dentro dos partidos, assim, dentro do todo. É uma configuração, eu tento entender também o que acontece, pensar que talvez isso que eu disse, né, a gente não viveu um movimento como o Maio de 68, que não colocou, os estudantes não colocaram em questão esses seus professores, saber dos seus professores e assim por diante, mas ao mesmo tempo isso foi aparecendo, né, com as questões do lugar de fala, por exemplo, acho que isso é uma contestação já dos intelectuais, do lugar dos intelectuais, mas não do lugar do saber, né, é o lugar do fulano, do ciclano, mas não do saber, a gente ainda... talvez tenha uma admiração por esse espaço, que é um espaço de poder também, né? Isso que mais se sempre tu contestou. Então, talvez a gente não tenha tido esse... Talvez isso aconteça, né? Com as cotas e tudo mais, espero. Uma espécie de contestação do que seria alienação por parte dos estudantes. Porque Maio começou assim, né? Com os situacionistas, o manualzinho deles lá sobre alienação no meio estudante, e tem umas coisas interessantes que eles dizem, é que isso no Brasil daí talvez esteja muito, muito marcado por um determinado contexto de classe, né? Então, por isso, talvez isso não seja possível, mas eles dizem que a alienação do estudante é o consumo de bens culturais. É ir na palestra do fulano, é ir na peça de teatro tal, é assistir o último filme do Godard. Quer dizer, diz respeito também a essa... Esse lugar do esclarecimento, né? E o pior é que ele foi fundamental para unir os professores e aqueles que faziam a luta operária, né? Essa crença no conhecimento como a única maneira de ascender socialmente, de mudar sua condição social. Então, ele também é essencial, não dá para abandonar essa hipótese, mas, ao mesmo tempo, ela produz uma espécie de alienação, a meu ver, que sustenta a mesma dinâmica de classes que dividia quem tinha acesso ao saber, quem não tinha acesso ao saber, colocava o lugar do saber como um lugar de poder, assim por diante.
E nós, professores, pesquisadores, fomos e somos acusados de doutrinação, né? Doutrinar os alunos. Eu costumo dizer que eu queria ter um tanto de força que nós somos acusados, porque a gente não está dando conta de fazer aluno ler, sabe? Ler texto, participar de aula, imagina doutrinar, produzir algum tipo de doutrinação ideológica, é uma bobagem. E sobre essa ideia que você coloca aí dos professores, do espaço de poder, eu não sei, sabe? Eu sei que a militância, a ação política de um professor, ela muitas vezes, ela, não é que ela é restrita, mas ela está presente mais numa sala de aula, né? Fazendo coisas, enfim, mas ali, bem, bem intenso na sala de aula. Mas, por outro lado, Novamente, eu posso estar absolutamente equivocado. Né? Nós estamos proseando aqui, estamos conversando, sem nenhuma pretensão de estabelecer um ponto final. Mas eu tenho comigo que a universidade tem ficado cada vez mais careta, sabe? Os professores, cada vez mais fechados, elitistas, sem debatem um determinado tema importante, mas na hora de assumir uma determinada posição se silenciam, sabe? Consegue fazer a universidade ficar mais endógena do que ela é. Enfim, como eu disse, eu posso estar equivocado, mas pelo que eu tenho... Agora não, porque tenho viajado pouco por conta da pandemia, viajado nada, né, nesses últimos 2 anos. Mas eu converso com vários colegas de outras universidades e eles têm essa mesma impressão. Que a universidade acabou se tornando, claro, eu estou generalizando, o que não é uma boa perspectiva de análise, mas enfim, tem ficado tudo muito técnico, Larissa, tudo muito técnico, sabe? O curso de filosofia virou quase um tecnólogo em filosofia, em história, em geografia, em sociologia e tal, e se pensa muito pouco, se problematiza muito pouco. Isso eu estou falando de professores, eu estou falando de alunos, enfim. Eu tenho ficado, isso tem me deixado muito, muito triste, no sentido de que a universidade, desde sempre, ela foi um espaço de muita vivacidade. Sim. Né? E não é isso que eu tenho visto nos últimos anos. Eu acho que futuramente, ou já ou futuramente, vai ser algo a ser pensado, estudado, escrito, pesquisado, conversado, porque eu tenho visto um torpor muito grande. Aí você vai dizer, não, tem alguns movimentos. Tem, claro que tem, mas movimentos que muitas vezes são fechados neles mesmos. É como diz um amigo meu, que ficam pregando para convertidos. Eu acho que a ideia é você espalhar, você expressar isso de maneira mais intensa, mais extensa, compondo com outras forças e outros grupos. E eu acho que tem faltado um pouco de potência nesse sentido. Mas eu posso estar equivocado. Inclusive, eu torço para que eu esteja equivocado, inclusive. Sim. Posso estar sendo muito, muito pessimista nesse aspecto. Posso estar sendo.
É melhor do que provoca, né? Na pior das hipóteses, provoca alguém a se mexer, mas eu concordo muito com você também. Tenho a mesma impressão, e quando tem movimento político na universidade, ele parece que já vem com uma gramática, assim, né? Parece que os movimentos reproduzem sempre os mesmos discursos. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu ficava abismada de ir em assembleia, ver o povo falando, mas isso aqui é uma faculdade de letras, o pessoal tem que pensar no que está falando e como falar. Fica falando assim, desse jeito, parece que, sabe, parece o candidato na hora do horário político, vou lutar pela educação, saúde, enfim. A expressão parece que você está só repetindo um discurso, né? E a dificuldade que é, dentro desse espaço, criar lugar para que, de fato, possa ter conversa, possa ter divergência, possa ter imaginação e criação de alguma coisa conjunta, né? Acho que os movimentos políticos tendem a se reproduzir por toda parte, isso é algo contra o qual é preciso lutar constantemente, né? A reprodução das formas de lutar, a reprodução da maneira de falar, de se exprimir, de tudo. Isso tende a se repetir constantemente, né? E a ficar tudo cada vez mais fechado na determinação do inimigo, né? O que acho que atrai cada vez menos gente. Você já sabe o que eles vão falar, Você já sabe o que tem que fazer e sabe que as formas de luta, né, a gente sabe mais ou menos como termina. Isso é outra coisa que o Gotthard disse de maio, que eu achava muito interessante quando ele falava da a greve. Para que fazer greve? A gente sabe como vai terminar a greve, vai terminar com um acordo. Não é isso que vai produzir, de fato, alguma coisa diferente. Né? Então, a gente precisa criar outras formas de lutar que produza um efeito, repensar as estratégias, repensar as táticas, e não ficar só, vamos decidir quando vai ter o ato.
Como eu costumo dizer para minha mãe, é por isso que eu bebo.
Razão não falta.
E eu estou bebendo uma cerveja aqui que é produção particular. Do que fiz. Bem, enfim, a questão não é essa. É o seguinte, só para a gente encerrar. Eu, por exemplo, você falou aí dos inimigos e tal, eu dos adversários, eu tenho um carinho enorme, uma admiração mais do que profunda pelo Lula. O fato do Lula ter ficado preso durante tanto tempo, às vezes eu ficava meio para baixo por algumas questões, e ele me servia de referência. Eu falei, não, bicho, eu não tenho direito de desanimar, sabendo que o Lula, por exemplo, passou o que passou e está lá preso, enfim. E agora o resultado disso já foi cantado à pedra, né, sendo absolvido semana após semana dos processos e tal. Mas o que que me causa... O que eu fico puto, sabe o que é? Diante disso tudo, aí a gente vê ele e alguns partidos procurando grupos e pessoas e outros partidos que contribuíram decisivamente para essa porcaria que estamos experimentando e vivendo no Brasil atualmente. Aí eu fico assim, mas será possível? Sabe? Será que não seria a hora de você apresentar efetivamente uma proposta minimamente... não vou nem dizer revolucionária, mas romper com determinadas práticas, determinados grupos políticos, apresentar uma outra roupagem, uma outra cara, inclusive apresentando essa nova perspectiva para as universidades. Aí você vê, aí você olha, Partido X reúne com, igual essa semana, tá lá, um exemplo, o PT reunindo com Lula, com o MDB, o MDB que era do Temer, que ajudou a dar o golpe na... Então você fica assim, cara, mas será possível? Sabe? Aí daqui 4, 5 anos, nós vamos passar por tudo novamente. Aí você fica... Você vai ficando cansado, desanimado. Claro, você tem um fascista, um assassino aí, que você tem que se livrar dele, e aí vai quem tiver condições de arrancá-lo de lá e sua trupe. Né? Mas eu ainda penso que seria possível fazer a construção de novas práticas políticas, sabe? E olha que eu não tô querendo ser puritano, fazendo uma equivalência entre política e ética. Não é isso, não. Mas espera aí. Porque vai vir a fatura, como veio? E nós estamos pagando. Vai vir a fatura. É assim que funciona. Né? Então... E aí a universidade sofre, os movimentos sociais sofrem, o movimento sem terra sofre, o movimento indigenista sofre. Porque os movimentos sociais como um todo... Porque quando vier a fatura... É justamente a chamada base, né? Justamente esses movimentos sociais tão apaixonados, né? E como devem ser, que tomam as pancadas. Então, eu fico Às vezes eu fico até sem saber o que pensar, sabe? Eu estou falando isso aqui para nós, não vamos espalhar isso, não.
É impressionante a lógica, né? Porque o que deveria ter contido, sei lá, uma possível guinada para a esquerda, acaba fazendo com que a esquerda fique mais conservadora do que nunca, né? É impressionante como dentro do jogo da política institucional, parece que é impossível um governo de esquerda vá para a extrema esquerda. Em compensação, a facilidade com que a direita se une à extrema direita, bota a extrema direita no poder, e depois as consequências que fazem com que a esquerda fique menos esquerda do que ela já era, ao invés de produzir um movimento contrário, né? Acho que isso diz muito sobre a lógica da política institucional mesmo, porque se ele for eleito, você lembra lá de 2012? Ele foi eleito, e aí ele vai governar como se não tiver maioria? Ele vai ter que fazer acordo. Né?
E eu acho que, Larissa, assim, para ser sincero, a gente usa o termo esquerda, mas na verdade devia se criar um outro nome, sei lá, uma outra
Né?
designação, porque se nós pensarmos bem, não é esquerda. Não, há muito tempo de esquerda não tem nada. Só que eu também tendo a pensar o seguinte: historicamente, não dá para você governar. É aquilo que a gente costuma dizer: você acende uma vela para Deus e um cotoquinho ali para o capeta. Ou às vezes o inverso: um cotoquinho de vela para Deus e um grande velão para o capeta. Porque é uma brincadeira, né, que a gente faz, porque não dá. Quem acaba assumindo o poder, eu vou dar um exemplo. Claro que a gente sabia que ele ia fazer isso. O próprio discurso do atual presidente, aquela coisa lá. Não tem jeito, cara. Tem. Aí eu fico pensando, bem, não tem jeito. Mas será que algumas coisas não podem virar política de Estado em lugar de virar política de partido ou de governo? Porque aí ela ficaria imune a essas mudanças, né? Olha o que as universidades estão sofrendo. Universidades estão dizendo aí no Brasil que daqui um mês, 2 meses, podem fechar as portas, né? Não tem água, não tem luz. Não tem internet, não tem segurança, não tem gente para fazer a limpeza. Você não tem verba definida para essas universidades, né? Mesmo políticas públicas mais consistentes. Então, e nós tivemos. Eu tenho um grande amigo que trabalha com indígenas no Mato Grosso. Eleitor, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores, eleitor do Lula, mas ele diz para mim: foi muito pouco a política, foi pouquíssima coisa foi feita de política indigenista a favor dos indígenas. É disso que eu falo, sabe? É disso que eu falo. Aí o povo fica puto comigo, mas foda-se, entendeu? Eu estou dizendo aqui da minha admiração que eu tenho pelo Cabra, pelo Lula. Agora, isso não me torna um cego, sabe? Então, por isso que eu estou aqui pensando o maio de 68, mas me dá uma inveja, cara. Porque, por mais merda que tenha acontecido, mas me dá uma inveja no sentido de assumir uma posição política radical, radical, sabe? Eu acho que nós somos carentes disso. Né?
Sim.
Nós buscamos uma transcendência qualquer, um possível qualquer, um possível já dado, em lugar de fazer, de pensar, de inventar, né? Então, essa transcendência na figura de uma pessoa. Isso é muito, isso é, e aí a gente está vendo o que está acontecendo. Sei não, eu posso estar errado, posso estar equivocado, mas esse dia mesmo eu estava vendo um dado, o Bolsa Família consumiu à época 0,60 do PIB
É,
brasileiro.
nada.
E os bancos morderam quase 7% do PIB brasileiro. Então, assim, aí você vai falar que é...
Que é dinheiro esquerda? Não faltou, né? Dinheiro
não faltou. Você vai falar que é esquerda? Mas nunca, nunca. Eu lembro da entrevista do Deleuze. A coisa mais difícil que tem é implicar esquerda e governo.
É, não tem.
Porque, porque você tem que fazer escolhas, rupturas, e às vezes não rola, não acontece.
Às vezes é muito mais concessão do que, né?
Isso,
medidas efetivas. Às vezes fica só concessão e um pouquinho.
É. Enfim. Larissa, gostaríamos de te agradecer demais por esse encontro, por essa prosa, por esse bate-papo, muito bacana.
Eu que agradeço.
Que você tenha as melhores experiências possíveis aí no Canadá e que, na medida do possível, nos ajude, como tem feito e como fez agora, nos ajude a pensar esse nosso país, porque não está fácil, não, né? Está difícil, está complicado. Mas é por isso que é bom também, porque nós estamos cheios de problema. Eu costumo, essa semana eu dei uma aula que eu falei o seguinte para os meus alunos: vida, ela é essencialmente problema. Vida sem problema, a primeira coisa, é um contrassenso, não existe. Nós precisamos de problemas para pensar, né? Enfim, e discutimos aqui uma série de coisas a partir dessa provocação que você fez também, da temática que você sugeriu e falou. Nós só temos a te agradecer. A casa é sua, o canal é seu, tá bom? Um beijo carinhoso e muitíssimo obrigado mesmo.
Eu que agradeço. Foi muito bom conversar, agradeço todo mundo que ouviu, que veio, participou, foi um prazer muito grande, acho que a gente tem muito o que fazer.
É isso aí. Gente, boa noite para todo mundo, cuidem-se. Amanhã, às 19h30, nós teremos um encontro aqui com um colega chamado Rafael Baione, colega meu aqui da universidade. Ele lançou um livro sobre Adorno, falar um pouco sobre o pensamento do Adorno, que é outro também, muito caro para a gente pensar a nossa contemporaneidade. Enfim, aguardamos vocês aqui às 19h30. E um beijo para todo mundo, cuidem-se. Larissa, beijão.
Beijão, muito Alex. Obrigado.
Valeu, tá bom?
Valeu.